Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019.
Gente, tudo bom? Aqui não é o Thiago e hoje a gente tá passando pra mais um episódio da série especial da Semana das Habilitações e dessa vez a gente tá com um convidado do Armênio.
Tudo bom, gente? Muito obrigado por me convidarem, muito obrigado ao pessoal do Postergadores, o Thiago e a Laura. Eu sou o Lucas, sou da habilitação de Armênio, tô já pra me formar na habilitação e eu tô aqui pra responder as dúvidas. É uma habilitação pequena, as pessoas conhecem muito pouco. Falar a respeito é bacana porque pode interessar um pessoal e pode também tirar uma série de preconceitos que o pessoal tem com relação ao Armênio, que o Armênio não existe, que o Armênio não tem ninguém, que o Armênio não faz nada. Bom, a gente produz bastante e a gente tá aí.
Então, bora começar o programa. Luca, conta pra gente qual o principal fator ou fatores que te levou a escolher essa habilitação. Foi a sua primeira opção?
Então, a minha história com o Armênio é engraçada, não foi minha primeira opção. Quando eu entrei na Letras, eu tava pensando em espanhol, eu ingressei na habilitação de espanhol e passei uns dois semestres meio perdido, pensando se eu trancava a dupla habilitação, me formava só em português, se terminava o espanhol de qualquer forma, se eu trancava letras. Por acidente, por querer baixar o alfabeto bonito, eu tenho interesse em alfabeto, por achar o alfabeto bonito, eu peguei a matéria de língua 1, que é a alfabetização. Acabei me interessando, fui para cultura também, o quadro geral me chamou bastante e eu encontrei uma área que me interessava bastante e que me fez ficar na letras, que é o armênio. Eu comecei a pegar uma série de optativas no departamento de letras orientais e eu acabei ficando por lá.
Você sente que tem uma dificuldade em relação ao alfabeto armênio? Que o aluno, nessa primeira matéria de língua, de alfabetização, ela foi tranquila? Você sentiu alguma dificuldade pelo alfabeto ser um pouco diferente? Um pouco não, completamente diferente?
A primeira matéria, o primeiro módulo de língua é dado pela professora Juliana, que é uma pessoa absolutamente paciente. A gente chama, na habilitação, a professora nativa, a Lucinella, chama o primeiro módulo de língua de Armênio Babies. Então é tudo muito devagarzinho, a gente pega as 36 letras, uma de cada vez, vai começando a expandir vocabulário. É um alfabeto bem grande, mas ele tem uma facilidade muito interessante, que é todos os sons da língua estão representados em uma das 36 letras, então você não tem muitos dígrafos, você não tem muitos sons construídos por conjunto de letras. E tem um sistema alfabético, ele é muito fácil de pegar. Depois de um tempo você se acostuma. Na primeira módulo de língua você pega o alfabeto tipográfico e você pega também o alfabeto cursivo. E daí você já sai com um vocabulário médio, assim, pra você falar: oi, meu nome é Luca, oi, meu nome é...
Então, um aluno que ele nunca teve contato com a língua armênia antes, tranquilíssimo pra ele.
Tranquilíssimo, foi o meu caso. É uma língua bastante diferente, é uma língua indo-europeia, mas de ramo isolado. Até uma metade do século XIX acreditava-se que o armênio era uma língua indo-persa, por conta de muita semelhança vocabular entre o farsi e o armênio. Mas, na verdade, essa semelhança vocabular se deu por empréstimo, considerando que, ao longo da história armênia, houve momentos muito breves de independência. E grande parte da construção do que se pode chamar de civilização armênia se deu sob domínio dos impérios persas. Daí teve um artigo no século XIX que mostrou que, como o grego, como o albanês, o armênio, ele é um ramo isolado do indo-europeu.
Caramba, cara, que maneiro. E, no seu caso, você entrou no armênio por re-ranqueamento, certo? Foi tranquilo o processo? Não teve dor de cabeça?
Não, foi muito tranquilo. Eu tive a sorte de resolver ir para o armênio no último semestre possível de se fazer o re-ranqueamento e deu tudo certo. O armênio tem muito pouca concorrência, porque inclusive as pessoas sabem muito pouco a respeito dessa habilitação, qual que é a importância dessa habilitação. Você fala armênio para um estudante de letras, assim, é difícil que ele saiba onde está a Armênia e é difícil que ele entenda também, a princípio, que os armênios não estão restritos a esse território da hoje República da Armênia. Os armênios são uma população diaspórica, como, por exemplo, os judeus, também sofreram um genocídio no começo do século XX. Inclusive, o termo genocídio foi cunhado pelo jurista judeu-polonês Rafael Lemkin. E o termo foi cunhado pensando, tendo em vista os casos judaico e armênio. Então você tem um espraiamento muito grande da população, você fala-se muito armênio na França, fala-se armênio no Líbano, falava-se armênio na Síria, fala-se armênio em partes do Irã, na Rússia, nos Estados Unidos, em especial em Los Angeles, fala-se no Uruguai, na Argentina, e os velhinhos da comunidade armênia paulista falam também, em especial em Osasco.
Isso é um ponto que eu acho muito interessante, porque eu quero fazer hebraico. Então às vezes eu falo pra pessoa e ela fica naquele, nossa, o único lugar que você vai ter pra trabalhar é Israel, quando na realidade é a mesmíssima coisa. Onde tiver um judeu, vai ter a língua hebraica sendo falada, e a mesma coisa que a comunidade armênia.
Tem uma grande diferença que é engraçada, que é o seguinte: enquanto o hebraico nas comunidades judaicas medievais seguiu como uma língua litúrgica, puramente litúrgica, as comunidades não conversavam entre si em hebraico, elas conversavam ou em yiddish, ou em ladino, ou em línguas locais. No caso armênio, você tem na verdade o armênio clássico, que é o chamado krapar, que é a língua litúrgica hoje, e dele foi se derivando as variantes populares. Hoje você tem, seriam dois modelos dialetais, dois parâmetros dialetais, que seria o armênio ocidental e o armênio oriental. São línguas relativamente diferentes umas das outras, a sonoridade é relativamente diferente, algumas letras são lidas de maneira diferente, os tempos verbais mudam, os casos são relativamente diferentes, mas continua sendo o armênio com as mesmas raízes de palavra. O Yiddish armênio foram variações cada vez mais distintas da mesma língua.
E o aluno que ele conclui a habilitação em armênio, ele sai conseguindo falar tanto oriental quanto o ocidental?
Tudo depende do interesse do aluno. A língua que a habilitação oferece dentro da própria grade é o armênio oriental, com uma professora nativa, que morou na Armênia Soviética, etc., Aluciné, que é excepcional. Mas você também vai entrar muito em contato nas aulas de literatura, em especial a partir de literatura 4, quando começa o trabalho de tradução mais intensivo, com o armênio ocidental. E a questão é que você vai perceber que até a reforma ortográfica que aconteceu na União Soviética, não existia uma separação muito clara entre o que era o armênio ocidental e o que era o armênio oriental. Então você vai encontrar muito texto misto. Você vai sair do curso com uma familiaridade maior com o armênio oriental, mas você vai ser absolutamente capaz de entender o armênio ocidental e um pouco do armênio clássico. O armênio, tanto no DLO, que é o departamento com maior número de cursos de extensão, também oferece aulas de extensão em armênio ocidental e em armênio clássico com o professor Sarkis, que é sensacional. A questão é que, assim, são muito parecidas as línguas, tem alguma diferença vocabular. Se você já está com alguma familiaridade com o armênio oriental, o armênio ocidental é tranquilo.
Então, já que você mencionou um pouco da grade, qual que é o enfoque da habilitação? É licenciatura? É tradução?
Como a gente faz parte de uma habilitação muito pequena, o enfoque ele acaba sendo dado em conjunto entre os discentes e docentes da habilitação. Tudo depende do que interessa a turma, de onde se destina o trabalho, porque a gente tem duas professoras, na verdade o armênio tem três professoras, que é a Juliana, que dá língua 1 e 2, a Deise Crespin, excepcional, que dá aula de literatura e cultura, e a Luciné Yeghazarian, que dá as aulas de língua. A Deise, então, ela fica responsável por toda a história e por toda a literatura e por todos os traços distintivos culturais, etc, etc, etc. E é muita coisa. O que a Deise faz, então, que é bastante interessante, é que as aulas dela acabam sendo panoramas muito gerais, que vão se especificando conforme os alunos vão lendo as coisas e vão se interessando em discutir e perguntar a respeito de tal coisa. Então, o armênio tem um grande desafio, que também é uma vantagem muito engraçada da habilitação, que é que tem muito pouco material produzido no Brasil a respeito disso. Então, tudo que você for produzir vai ser inédito. Tudo que você for estudar vai ser inédito. Nas aulas de tradução, por exemplo, a partir da língua 4, boa parte dos poemas que você vai traduzir não tem tradução para o português. Então, você acaba já um semestre com 5, 6 poemas que você pode publicar. Então, é isso. O enfoque vai muito do interesse dos alunos.
Já que você mencionou um pouco dos professores, que, diga de passagem, são sensacionais, inclusive um abraço apertadíssimo para a professora Deise. Como que é a relação dos professores com alunos? Eu acho que, por ser uma habilitação pequena, tem uma coisa mais... mais família. Eu não sei, eu sinto essa impressão quando eu faço as optativas.
As optativas, elas são engraçadas. As optativas de cultura, elas lotam muito, tem muita, muita gente. Você consegue saber certinho, pelo comportamento em sala de aula, quem é do armênio e quem não é do armênio lá dentro. Os alunos da habilitação e mesmo os professores são muito heterogêneos. Cada um tem um interesse muito específico, muito diferente, mas todo mundo está interessado no fortalecimento da habilitação enquanto um núcleo de referência dos estudos armenológicos, considerando que a USP é a única faculdade da América Latina que oferece esse curso. Então, considerando que a gente tem uma diáspora armênia na América Latina que é relativamente considerável, esse curso tem tudo para ser um espaço de referência. A gente só precisa de trabalho e gente interessada. A relação com os professores é sensacional. Eu não sei se dá para chamar de família, mas há uma cumplicidade muito grande que é gerada pelo trabalho conjunto. Tá todo mundo se ajudando. Tem vários projetos comuns da habilitação. A gente tá tentando reunir um conjunto de traduções de professores e alunos para publicar um livro de poesia armênia moderna. A gente está trabalhando já faz um tempo em várias fichas didáticas de língua, inclusive de língua ocidental, que é uma coisa que a gente está pensando em focar cada vez mais com maior força. Então a gente tem projetos, é isso.
Eu ia perguntar sobre a oportunidade dentro da carreira acadêmica, mas você já respondeu. Assim, você está dentro, provavelmente a pessoa vai ser pioneira naquilo que ela desejar fazer, né?
Pioneira em certo sentido. Vai ser pioneira na sistematização de uma série de coisas que já estão por aí. A gente precisa de muita gente que fale russo, porque boa parte dos documentos estão registrados em russo por conta do período que a Armênia passou sob domínio do Império Russo, depois dentro da União Soviética, era menor das repúblicas soviéticas. Então a gente precisa também de gente que fale persa, a gente precisa de gente que fale árabe, gente que fale grego, porque é isso. Como os armênios tiveram muito pouca independência ao longo da história, tem muitos documentos importantes, que seriam bastante importantes para a habilitação, que são produzidos pelos povos vizinhos que foram responsáveis pela organização dessas vilas, desses principados, dessas tribos. Mas voltando também para a questão da oportunidade no mercado de trabalho, tem uma coisa que a professora Daisy sempre fala e que eu acho bastante importante, que é o aluno que fizer armênio e não declinar o português vai continuar com as mesmas oportunidades, tanto em licenciatura quanto em bacharelado, quanto dentro da área de pesquisa, quer que seja, vai continuar com as mesmas oportunidades dos demais alunos que se formarem em português, que fizerem a licenciatura, etc. A gente tem uma escola armênia em São Paulo que está procurando professores de língua armênia, em especial de armênio ocidental. Então existe essa possibilidade. O que tem só é que, assim, hoje em dia não é um bom período para a carreira acadêmica, né? Então a questão é escavar espaços. A gente está batalhando para criar um espaço. É uma habilitação que existe já há mais de 50 anos. E a gente tem muita coisa para mostrar, só que muito pouco espaço.
Em relação à oportunidade de intercâmbio aqui pela USP, o aluno do armênio abre vagas para a Armênia ou para regiões correspondentes em que ele pode fazer uso desse conhecimento?
Então, tem várias possibilidades em andamento. Por enquanto, a gente não tem muitas experiências com intercâmbio. O que a gente tem agora é um trabalho diplomático da professora Lucinê com universidades na Armênia, com a Universidade Estadual de Yerevan, que é a capital da Armênia, e com uma universidade em Veneza, para realização de contratos universitários de intercâmbio em armenologia. A gente precisa ver para onde isso vai levar. Outra coisa interessante é que é um bom período para você entrar em armênio, porque em 50 anos da habilitação, essa é a primeira vez que abriu uma pós-graduação em armênio, na área de armênio, o que é bastante interessante. Tem também, a gente está indo atrás do fomento de uma fundação armênia internacional chamada Fundação Gulbenkian, que também pode eventualmente gerar oportunidades de intercâmbio.
A universidade, os professores de alguma forma têm contato com as comunidades religiosas armênias que eu sei que tem lá no São Bento, tem as duas igrejas, né? Tem aquela maiorzinha, mais bonitinha, linda, maravilhosa.
Falar da questão religiosa, da identidade religiosa armênia é um ponto muito interessante, porque as duas igrejas que você tem lá perto da estação armênia de metrô, elas são de confissões diferentes. Você tem uma igreja apostólica armênia, o cristianismo apostólico armênio, ele surgiu em 301, enquanto política de Estado foi o primeiro reino a se converter oficialmente ao cristianismo, antes mesmo de Roma, e eles têm uma espécie de de confissão do cristianismo que é particular. É uma igreja autocéfala que não é subserviente a Roma e não é ligada a nenhuma igreja ortodoxa. Eles se chamam de catolicismo, de cristianismo apostólico armênio, porque dentro do folclore local, a fé teria sido trazida pela pregação dos apóstolos São Judas Tadeu e Bartolomeu, apóstolos diretos de Cristo.
O Globo Repórter de hoje revela a beleza de uma terra nunca mostrada pela televisão brasileira. A Armênia, primeiro país do mundo a adotar o cristianismo. Paisagens deslumbrantes. Um povo amigo e hospitaleiro. Igrejas que estão entre as mais bonitas do planeta. E uma culinária sem igual.
A grade de literatura, ela funciona com a seguinte divisão. Você tem literatura 1, que começa com poesia pré-cristã e inclusive pré-alfabética, pré-alfabeto mesoropiano, mas depois, ao longo do século V ao IX, vertida num trabalho a longo prazo pelos monges tradutores. Daí vocês vão ver também o começo da historiografia épica armênia, vocês vão ver também o mito da cristianização, que é muito interessante, que está escrito na história dos armênios do Agatângelos, que é sobre como um rei se tornou um porco selvagem e foi depois revertido ao estado humano pelo Gregório Iluminador, que teria sido quem estabeleceu a igreja armênia, e o primeiro Catolicos, que é no grosso o papa da igreja apostólica armênia. No segundo módulo das disciplinas de literatura, vocês vão começar com poesia cristã, poesia monástica cristã, vocês começam lendo o Narekatsi, o Krikor Narekatsi, que escreveu uma espécie de grande livro de orações, conhecido como Livro das Lamentações, ou Nare, que se propõe a ser uma espécie de confissão para todos os homens de todas as raças e credos. Daí vocês vão migrar para Shnorhali, que foi um catolicos do período da Armênia Siciliana, contemporâneo à derrocada de Edessa pelas populações túrquicas. Daí disso vocês vão passar para a poesia trovadoresca popular, que foi recolhida no século XIX, e vocês vão ver também a épica popular David Sassoon, que é uma épica sobre uma mulher inseminada por Deus em um córrego que deu à luz a dois gigantes que lutaram contra o domínio árabe no século X. Daí esse semestre acaba com Sayat Nova, que foi um trovador armênio da corte georgiana do século XVIII, que escrevia e recitava em armênio, persa, azerbaijano e georgiano, às vezes tudo no mesmo poema. Inclusive, sobre o Sayat Nova tem um filme muito interessante, chamado A Cor da Romã. É um filme experimental soviético, de um diretor armênio chamado Sergei Paradjanov, que é sobre a vida desse trovador. No terceiro módulo de literatura, vocês começam a ver literatura romântica, ela é um pouco tardia, e ela é muito contaminada pelo contexto de violência que antecedeu o genocídio com os últimos sultões do Império Otomano. Daí depois, no módulo seguinte, vocês vão ver realismo, já é relativamente contemporâneo ao avanço soviético, e a divisão entre a Armênia russa se torna a Armênia soviética, e a Armênia ocidental, a chamada Armênia ocidental ou Armênia sob domínio turco, some. Há o genocídio, toda essa variante do Armênia ocidental quase desaparece, as pessoas são espalhadas pela Síria, pelo Líbano, pela França, para a Rússia mesmo, muitas pessoas voltam, fogem para o território restante da Armênia, enfim, deu origem a essa diáspora que a gente conhece. Daí depois tem literatura armênia da diáspora, em que vocês vão ler autores armeno-norte-americanos, armeno-franceses, armeno-argentinos, sempre buscando essa conexão antes de uma literatura nacional, uma literatura de mão armênia, de ideia armênia. Tem também literatura armênia contemporânea, que são os escritores armênios soviéticos propriamente ditos, como, por exemplo, Yerishet Arendts, que é um cara muito interessante. A respeito do material, é o seguinte, a gente tem diversos e diversos xerox de poemas, a gente está absolutamente aberto a qualquer fonte que as pessoas consigam trazer, porque, no final das contas, é muito difícil com relação à poesia armênia pré-contemporânea, porque houve no Estado armênio uma espécie de normativização da grafia, que era completamente inconstante antes. Então, A gente encontra muitos poemas do século XVIII, do século XIX, vertidos para a nova ortografia, sendo que essa confusão, essas formas muito distintas de se escrever as mesmas coisas, são importantes para dar essa ideia de quadro geral, de espraiamento, de falta de definitude do que era, no final das contas, essa civilização armênia antes. A busca por material é isso, é uma constante busca. Em língua, a gente produz os nossos próprios materiais, com base em algumas gramáticas estrangeiras. O armênio, as gramáticas de armênio ocidental, elas normalmente estão em espanhol ou, eventualmente, em inglês ou em árabe. E as gramáticas de armênio oriental estão majoritariamente em inglês e russo. A partir do que a gente destila dessas gramáticas, somado ao que a gente tem nas aulas, a gente foi produzindo uma série de coisas. Hoje a gente tem duas apostilas, uma de alfabetização e uma do sistema de casos do armênio oriental, e tem uma terceira a caminho, que é a respeito de formação de verbos, etc.
Frutas e verduras orgânicas e o pão ainda assado debaixo da terra. As águas quentes que brotam no alto das montanhas geladas curam todo tipo de doenças. Nossos repórteres embarcam num dos maiores teleféricos do mundo e descobrem a catedral escavada na rocha e o Monte Ararat. Segundo a Bíblia, foi neste ponto que encalhou a Arca de Noé, depois do dilúvio.
Você comentou bastante sobre a história da Armênia, e eu não consigo deixar de pensar que, se eu fosse uma aluna da história, eu ia ficar interessada em fazer as optativas, especialmente de literatura e de cultura. Como que é a abertura? Tem bastante vaga para optativa para pessoas de outro curso?
Tem sim. As matérias de cultura, elas são grandes sucessos da Letras, elas lotam, tem 100 pessoas, 80 pessoas, elas são bem disputadas, até porque a Deise é uma professora muito querida, as pessoas tendem a gostar bastante dela e de como ela dá aula e tudo mais. E as matérias de literatura, até literatura 4, que é quando começam as traduções, elas também são abertas para optativa. São a literatura 1 é chamada de épica, né? A gente vê desde resgates medievais do que seriam os canções pré-cristãs, que são chamadas de cantos de Gorten. Você tem a literatura que começou a surgir desde a criação do alfabeto armênio, que foi uma criação de um monge armênio do século V chamado Mesrop Mashtots, que, segundo a geografia escrita por um discípulo dele, Kurium, recebeu o alfabeto numa revelação divina, tudo de uma vez. E você tem uma espécie de reinvenção do que seria a identidade armênia a partir desse século V, que é conhecido como século de ouro. Você tem uma penca de historiografia sendo produzida, tentando mesclar o folclore a respeito da Armênia, do povo armênio pagão, com a genealogia bíblica. Você tem, por exemplo, a transformação a partir do historiógrafo Moisés de Horenatsi. Você tem... Ele pega esse que seria o gigante pai fundador de todos os armênios, que é o Hai. Os armênios, eles não se chamam de armênios, né? Eles se chamam de Hais. Hayer. O Armênia, em armênio, é Hayastan. É o Hayastan, a terra dos Hais. Eles transformam esse gigante Haik num descendente direto de Noé, que teria brigado contra um gigante assírio chamado Baal, nas margens do lago Van, que hoje está na Turquia, e essa briga teria sido contemporânea à Torre de Babel. Então você tem toda essa fundação de uma identidade armênia com a criação do alfabeto, o Mesrop Mashtots, junto com os discípulos dele, saíram em uma espécie de missão alfabetizadora pelas tribos regionais. Eles meio que uniformizaram a língua e armenizaram as tribos locais, porque o Cáucaso e a Anatólia, que são os lugares onde as populações armênias frutificaram, são lugares muito interessantes porque é uma região que são planos que viram de repente montanhas que dividem fisicamente a Europa da Ásia. E essas montanhas abrigaram muitos e muitos povos diferentes, muitas e muitas línguas diferentes ao longo do tempo. Existe uma influência muito grande entre todas essas línguas. E o que houve nesse período do Mashtots foi uma espécie de construção meio à força, meio bancada pela aristocracia armênia recém-cristianizada, para gerar um povo coeso por uma língua, por uma fé, etc.
Cara, fala em armênio pra gente.
Eu vou tentar recitar aqui o primeiro bloquinho de um poema longo, moderno, do período soviético armênio, escrito por um poeta chamado Yerishet Charents. Charentes é o pseudônimo dele, é algo como o bobo da corte, ou brincalhão. Ele é um maluco que foi alistado no Exército Vermelho, que depois do genocídio armênio ele lutou pela preservação do território. E daí criou um manifesto futurista armênio, ele integrou o formalismo armênio, ele foi próximo do Mayakovsky e ele acabou executado no período stalinista, para depois de Khrushchev ser reabilitado como grande poeta da Armênia soviética. O poema chama Charentsname. Name é uma palavra que não é armênia, na verdade ela é uma palavra persa, antiga, que integra, por exemplo, a épica do Ferdowsi, que é o Shahnameh, ou a Ode dos Shahs, a Ode dos Reis, o Escrito dos Reis, que foi uma épica de restauração da língua persa depois do domínio árabe. E daí o Charentsname seria um Shahnameh do Charents com talvez os mesmos objetivos. Começa assim: Dzermatkera mi par, yespitiha isortam yergeris kare, yesema isantun, anoti, mi poet yerishe Charents, yes yekelem heru iranits, harenikase, Hani Makum. Imhogum areven irani. Irani areven imhogum. Iskarian mej yergume im. Nairian tchurutyun antsir. Iskuchehas karmir karmir. Moskovian hrov aretsi. Tohim sirte burmunke varti. Iskuchehas vrak hanzi. Iskrima lusetsek martik. Shanamen banasterat charentsi. A tradução mais literal seria algo como: um instante de vossa atenção, eu hoje entregarei as minhas canções de pedra. Sou este mendigo, um poeta faminto e Yerishe Charents. Vim do longínquo Irã. Minha pátria é Namaku do Han. E minha alma, o sol do Irã. É o sol do Irã que há em minha alma. Ainda assim, no sangue, em meu sangue, se canta o sofrer irrestrito de Nairi. Ainda assim, meu cérebro, vermelho, vermelho, incendiou-se nas chamas de Moscou. Que meu coração seja aroma de rosas e meu cérebro brasa ardente. E agora, homens, ouvi o Shahnameh do poeta Charents.
Sensacional. Eu espero que todo mundo armênio seja igual a você, porque, mano, isso é muito legal. Foi um prazer enorme entrevistar você, foi maravilhoso. Você tem muita informação. É bom saber que as pessoas, quando ranquearem por armênio, vão ter um veterano como você.
Ah, tem uma coisa interessante a respeito dos armênios, que é o seguinte: todo o folclore deles se volta para uma montanha da região, que é a montanha chamada Ararat, que figura em várias traduções da Bíblia como o lugar onde a Arca de Noé teria ancorado depois do dilúvio. Ararat hoje está na Turquia por conta do genocídio que aconteceu em 1915. Nesse período, a Armênia estava dividida entre o Império Russo e o Império Otomano. O Império Otomano estava em crise, eles estavam perdendo espaços na Europa Oriental. Com isso, movimentos revolucionários armênios começaram a surgir, inspirados pelas efervescências do Império Russo. Eles tentaram matar o sultão acabou sobrevivendo, então começou um contexto de proto-guerra civil. Daí houve um golpe no sultão, uma chamada Revolução, a Revolução do Comitê União e Progresso, que foi um grupo secularizado de jovens, chamados Jovens Turcos, somados, inclusive, a revolucionários armênios, os Tashnaknera, da Federação Revolucionária Armênia, e os Khentchaguin, que eram sociais-democratas. Só que daí, esse Comitê União e Progresso, em nome do resguarde da Anatólia enquanto território turco, mudou a pauta e transformou os armênios em um grande vilão da nação turca. E houve uma série de deportações, inclusive com aval e financiamento de parte do Império Alemão à época. Muitas semelhanças com o que aconteceu com os judeus no Shoah, no Holocausto, na medida em que, por exemplo, todas as obras ferroviárias que estavam sendo financiadas pelos alemães, a ferrovia Berlim-Bagdá, foi usada para transporte de população e execuções em massa. Enfim, que mais? A respeito do Ararat, tem uma coisa interessante: tem um memorialista russo, um judeu também, chamado Osip Mandelstam, que descreveu os armênios como aqueles que têm um sexto sentido que é a atração pela montanha, pelo Ararat. Ele falou que os armênios desenvolvem um senso ararático, que desde que ele foi para lá, nas andanças dele, toda vez que ele olhava o horizonte, ele pressentia por trás dos olhos que a montanha gigantesca se pronunciaria no horizonte. E ele passou a sempre buscar a montanha no horizonte. A Luciné fala a mesma coisa, que em São Paulo todos os dias ela acorda, ela olha pela janela, não vê o Ararat e fica triste.
Então foi isso. Foi um prazer incomensurável. Valeu! Então, se você tá interessado no armênio, eu acho que depois desse programa, você tem absoluta certeza de que essa é a sua mais nova habilitação. Luca, obrigado por ter vindo aqui com a gente e a gente encerra por aqui.
Ah, eu agradeço muito o convite mesmo, o projeto do Postergadores é super bacana, essa extensão da Semana das Habilitações é um negócio que vai ficar pros anos seguintes. Muito obrigado pelo convite e falou, gente. Ishum es kontzale um atner tsharuna ol parumen vozavara pare luz tegen aruz pare luz pare luz tegen aruz pare luz pare luz tegen aruz pare luz.